E hoje, na nossa última entrevista da série Educação e Qualificação Profissional, vamos falar sobre leitura, a importância de ler e como gostar de ler. O nosso entrevistado é Alex Alves, gestor educacional, mestrando em gestão e tecnologia e professor de literatura e língua portuguesa. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática que é importantíssima, né? Uhum. Que é sobre a leitura. Eu parabenizo aí pela iniciativa de vocês.
Obrigada. E essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. Os ouvintes podem participar mandando mensagens na própria página do Facebook ou então pelo nosso WhatsApp 99877-9550. Professor, como gostar de ler?
Essa é uma pergunta que nós fazemos diariamente quase, né? Porque nós nos cobramos muito como gostar de ler. Gostar de ler precisa começar aos poucos, não dá para uma pessoa... Eu costumo a comparar gostar de ler como uma atividade física. Se você começa hoje, corre, sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros, amanhã, depois, provavelmente, você vai desistir. A leitura, ela tem que começar aos poucos, ela tem que ser prazerosa para quem lê. Porque senão, às vezes a gente tem uma atitude de comprar um livro e falar, vou ler tudo hoje, vou ler tudo de uma vez. Começa a ler, mas ele já para ali nos primeiros capítulos porque ele foi com muita sede ao pote, por assim dizer.
Daí tem uma impressão errada de que é cansativo, de que é chato.
Eu já tentei ler, não é legal ler, não é gostoso ler e acaba abandonando esse hábito que é tão importante para os dias de hoje, né?
E tem que ser então aos pouquinhos.
Aos poucos.
Começar com o quê? Com uma crônica, um conto?
A grande discussão que nós temos da língua portuguesa, da literatura, é que quando os nossos alunos começam no ensino médio, joga-se para ele uma literatura muito difícil de ler. Por exemplo, Machado de Assis, né? O José de Alencar, Iracema. E as pessoas vão ficando com receio de ler, ou talvez um preconceito de ler por causa da linguagem. Eu entendo diferente. Eu acho que a grande questão é entender a temática do livro. Né? Então, a pessoa primeiro precisa entender a temática para começar tendo prazer na leitura. Então, ela pode começar lendo alguns contos, lendo coisas mais fáceis, que apetece a ela, a mente, e daí ela começa, provavelmente, a ter uma possibilidade de leitura um pouquinho mais gustativa, por assim dizer.
E o professor pode fazer isso? Discutir a temática antes do início da leitura?
Claro, claro. Eu acho que a pré-leitura ela é importante. A pré-leitura. Nós verificamos, estando em sala de aula, que os nossos alunos têm uma facilidade maior quando você instiga ele para ler. Ou seja, você já fala para ele mais ou menos qual é o assunto, porque se interessa a ele, ele vai atrás, ele busca entender muito mais daquele assunto. Então, acho que instigar o nosso aluno é importante, dizer que aquele livro é bom, sempre fazer indicações de livro, mostrar para ele locais que vendam livro barato. Nós temos, por exemplo, a Flim que está acontecendo aqui na nossa cidade, que ela é importantíssima, porque ela enriquece a nossa cidade, dizendo assim, olha, nós temos um investimento aqui sobre literatura, sobre arte, estamos aqui para divulgar. Acho que isso é importantíssimo. Né?
E é um parque de diversões de livros, né?
Você está ali... Para quem gosta de ler... Gosta os de estudantes ler, fica perdido, circulando, não sabe o que comprar, inclusive, né?
E aí isso é interessante, né? Apresentar o livro.
Isso, a apresentação do livro. Nós verificamos já alguns anos atrás, na última Bienal, que 44% dos brasileiros, eles não leem. É um percentual muito grande. E o que pior é que 30% nunca compraram um livro. Então, isso nos assusta muito, né? Então, é interessante que não só comprar um livro, mas lê-lo. Porque muita gente compra o livro porque acha bonito, porque acha bonita a capa do livro, mas ele não lê efetivamente. Né? A tecnologia, ela está aí. E a gente percebe que a tecnologia, ela facilita na acessibilidade do livro. Né? Então, às vezes, eu não tenho dinheiro para comprar um livro lá que eu quero colocar na minha estante, que é bonito, que tem uma capa bonita, mas eu tenho a possibilidade de baixar, talvez, em PDF, né? Alguns livros clássicos gratuitamente, algumas literaturas clássicas também que já estão disponíveis aí na internet. Então, a tecnologia ajuda de certa forma. Entretanto, eu também tenho uma outra visão, que eu acho que a tecnologia, justamente por causa da tecnologia, a gente para um pouco de ler, porque desvia-nos muito a atenção da leitura. Qualquer coisinha nos chama mais atenção. É uma tela que pisca aqui, é um WhatsApp que chamou aqui, é o Facebook que não está atualizado. Então, a gente deixa a leitura e corre, é claro, para esses aplicativos.
Inclusive, uma entrevistada que esteve aqui ontem, ela falou isso, né? É preciso muita disciplina para ler, né?
Assim, leitura, ela é disciplina. Eu acho engraçado, algumas pessoas, elas comentam assim comigo, olha, como que você consegue ler? Como que você gosta de ler, né? Eu brinco com eles, olha, eu leio. A gente gosta de ler pelo costume, você vai pegando um costume da leitura. Algumas pessoas, elas têm um hábito engraçado, digo engraçado, no sentido pejorativo, porque elas falam assim, olha, eu gostaria muito de ler. Aí ela pega um livro e ela vai para a cama, que é um lugar propício para dormir, para o sono.
E daí pega no sono.
E a leitura, para quem não tem o costume, ela não é prazerosa. Eu costumo dizer assim que o nosso olho, justamente porque ele faz um movimento, você fica em silêncio, a tua respiração baixa, então é um momento de relaxamento. Então se você deita, você pega um livro, coloca ele ali no rosto, se você não tem o costume de ler, provavelmente você vai começar a ter um pouquinho de sono e vai pegar no sono, né? Vai dormir, você vai dormir e não vai ler. Ao contrário, quem gosta muito de ler, quando ele pega, não importa o local onde ele esteja, ele pode estar na cama e ele perde o sono porque ele está lendo. Então é prática. Se você não tem prática, procure um lugar bem iluminado, coloque ali bastante iluminação para você, abra o livro, tome bastante água, vá lendo e sente, né, corretamente para fazer a leitura, mas não procure um lugar confortável. Se você procurar um lugar confortável, você vai descansar, mas não vai ler, né? Vai acabar não lendo.
Então tem essa questão física também, né?
Com certeza.
De ter um ambiente propício para a leitura.
Exatamente.
Agora, professor, e a introdução de jovens, de crianças na leitura, né? Pode se dar por obras como, por exemplo, Harry Potter?
Claro, eu penso assim, olha, eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, leia, nem que seja bula de remédio, para não morrer, eu brinco com eles.
É, porque você não entendeu o remédio,
exato,
né?
Exato, algumas pessoas leem algumas narrativas triviais, vamos pegar assim, Nicholas Sparks, por exemplo, e as pessoas têm um pouco até de vergonha de dizer isso, falam assim, ah, tô lendo Nicholas Sparks,
por exemplo.
Porque
existe um preconceito.
Porque é um preconceito que diz assim, nossa, um bom leitor, ele lê somente o clássico. Eu não penso assim, eu digo que um bom leitor, ele vai ter uma opinião. E se ele está lendo e a sociedade ou aquela teoria não é uma teoria muito de base, as pessoas não é uma base muito literária, logo, logo ela mesma vai aprender, vai ter um senso crítico a procurar novas literaturas, por exemplo, um Shakespeare, que é uma literatura acessível a todos, embora tenha sido escrito mais para se ver do que para se ler. Mas ele começa a gostar de um Romeu e Julieta, né? Ele começa...
É uma porta de entrada.
Exatamente. E, é claro, depois vai para umas linguagens um pouquinho mais complicadas, né?
Qual que é o papel da família na formação do leitor?
Eu penso assim, que a família, o ser humano, ele tem uma facilidade da imitação, né? Da imitação. Você imita muito o outro. Então, se você vê em casa, se você vê uma prática da leitura em casa, provavelmente os seus filhos, ele terá uma facilidade de gostar da leitura, porque tem um momento para a leitura, tem um momento da família para a leitura, o que hoje em dia é muito complicado devido a essa correria nossa do dia a dia. Mas presentear com livro, eu lembro que eu ganhava livro.
Olha.
Enquanto as crianças ficavam chateadas porque ganhavam livro, eu achava interessante aquilo, porque a minha família sempre gostou muito de ler, né? Algumas pessoas da família, claro, tem algumas pessoas da minha família que não gostam de ler, mas algumas gostam muito de ler. E as que gostavam de ler me presenteavam com livro, e eu achava muito interessante aquilo. Eu falava, um livro... E foi aí que eu comecei a ter o hábito da leitura. Então, a família, ela é importantíssima no hábito da leitura, com certeza.
Agora, a escola, quando ela obriga o aluno a ler e ler obras difíceis, sem dar, então, essa introdução da temática, ela acaba desestimulando a leitura?
É porque, assim, tudo que é obrigado, tudo que é obrigado nos causa estranheza. A gente não quer fazer nada obrigado. Então, eu penso que se eu passo uma obra literária para o meu aluno, eu digo, eu conto uma historinha antes, eu vendo aquela ideia primeiro, eu coloco ele dentro do contexto de quando foi escrito, o autor, por que que o autor escreveu, quais eram as sensações que o autor estava passando no momento de escrever aquela poesia, por exemplo, um Augusto dos Anjos, né? O que que ele estava passando para escrever uma literatura tão sombria, ao contrário de... de apenas jogar o livro para o aluno, é importante você fazer essa cama para ele. Quando ele pegar esse livro, ele não vai ler com uma questão de obrigação. Olha, leia porque vai cair na prova. Não, leia porque é interessante. Porque se for só para cair na prova, hoje em dia nós temos muitos resumos na internet. Inclusive, eu costumo brincar com os alunos que são resumos que qualquer um faz. Então, talvez o livro esteja até errado lá, a maioria das vezes, né? Então, é interessante ele ir direto à fonte. Mas a obrigatoriedade para o aluno sempre causa um pouco de estranheza para ele.
Tá certo. Alguma dica aí para quem está nos ouvindo, algum pai aí, esse professor mesmo, que esteja nos ouvindo? Professor, alguma dica aí para instigar vontade de ler?
Bom, a última dica, né? Porque eu acho que a nossa entrevista aqui já tivemos várias dicas. Acho que a última dica é leia. Apresentei com livros, pare para ler alguma coisa, leia na íntegra. Sabe, eu acho que é interessante que nós temos muitas reportagens na internet hoje, que a pessoa só lê ali o topo da reportagem e não lê na íntegra, né? Uhum. E para os pais, presenteie com o livro, mostre para o aluno,
e leia
para o filho, quão é importante a leitura, quanto ele vai crescer, quanto ele vai ganhar. Não mostrar como uma questão obrigatória, como um castigo. Tem gente que dá castigo para uma pessoa ler. Fala assim, é um castigo, você vai ter que ler tantas páginas. Mostra para ele quão prazeroso, que eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico.
Muito obrigada, professor, por essa entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Conversamos com o professor Alex Alves, ele é gestor educacional, mestrando em gestão e tecnologia, também professor de literatura e língua portuguesa, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.